Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Só estabilizar o ruído de fundo na sala. Temos em presença a Federação Nacional das Organizações dos Produtos de Frutas e Hortícolas, a quem cumprimento. Estão presentes, de acordo com a informação que nos chegou, o seu Presidente, Domingos dos Santos, o seu Vice-Presidente António Augusto Nascimento e a Senhora Secretária-Geral Alexandra Diogo. Antes de mais nada, só para lhes dar nota, na sala estão presentes os grupos para o PSD, do CDS, do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. As regras destas audições, aquilo que temos estabelecido, dão normalmente aos nossos convidados cerca de 15 minutos inicialmente para uma primeira intervenção. Temos ali um cronómetro até para poder orientar o tempo da intervenção. Os grupos parlamentares fazem intervenções numa ronda tendo cerca de 5 minutos cada um e depois os senhores voltam a ter a palavra final para as alegações, para aquilo que muito bem entenderem, com mais cerca de 15 minutos. Portanto, faça isto, agradecer novamente a vossa vinda e dava-vos a palavra para a vossa exposição. Muito obrigado, bem-vindos.
Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, muito obrigado pelas suas palavras, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Como já fui apresentado, o meu nome é Domingos dos Santos, sou Presidente da Federação Nacional da Organização de Produtores, não é de Produtos, de Produtores de Frutas e Legumes. Eu penso que todos têm conhecimento que dentro da OCM há uma regulamentação específica para as frutas e legumes e há o reconhecimento das organizações de produtores, do qual nós, Federação, representamos a esmagadora maioria das organizações de produtores do país. Portanto, o tema do pedido de audiência aos senhores deputados, alguns já são pessoas conhecidas, já viemos cá há alguns anos, outros são caras novas que aqui encontro, mas é falarmos um bocadinho de algumas das situações e de como é que todos nós vamos ajudar a ultrapassar os nossos problemas e os nossos constrangimentos. E vou focar aqui, nós dividimos a nossa apresentação em três partes, e a última, que eu vou torná-la no princípio, que é, antes de começarmos, convidar esta Comissão Parlamentar de Agricultura a fazer uma visita, como já no passado isso aconteceu, a uma região produtora, eventualmente aqui à região oeste, que é relativamente perto, às organizações de produtores, que eu penso que é importante verificarmos o que se está a passar no campo, às organizações de produtores e também às explorações agrícolas. Portanto, desde já fica o convite, endereçado aqui em nome do Sr. Presidente, para depois podermos, se for de vossa vontade, em articulação com a nossa Secretária-Geral, articular todos os procedimentos e datas, mas fazíamos realmente, acho que era importante as pessoas também irem ao campo, que não estou a dizer que não vão, que não interpretem mal as minhas palavras, mas é importante fazermos esta visita. Como já disse o Sr. Deputado Hélder Silva, numa reunião que tivemos, sujar os sapatos, exatamente. Portanto, o convite fica endereçado. O nosso ponto, então, que passa a ser o segundo ponto, constrangimentos à atividade agrícola. Ou seja, nós, neste momento, as organizações produtores, e há aqui um tema que já é recorrente nestas apresentações, continuamos a sentir que há pedras na engrenagem e que têm que ser ultrapassados. Concretamente, na homologação de produtos fitofarmacêuticos, há mecanismos de legislação europeia que não estão a ser devidamente aplicados em Portugal, nomeadamente o reconhecimento mútuo. Temos uma gestão de crises ineficaz. Nós temos acontecido coisas no nosso país, e eu dou no nosso país, não, a nível europeu, em que no nosso país tem sido tratado de forma diferente. Eu dou o exemplo do que aconteceu com o problema da bactéria E. coli em maio deste ano, em que nós tivemos mecanismos mais apertados do que tiveram a grande maioria dos países europeus. Posso dar o exemplo, houve aqui uma abertura para fazer um mecanismo de retiradas especiais, Nós, em Portugal, não temos contemplado na Estratégia Nacional dos Programas Operacionais a não colheita ou a colheita em verde. Dou o exemplo da Holanda, que também não o tinha, e em 15 dias conseguiu incluir na Estratégia Nacional Holandesa e operacionalizá-la. E nós, cá em Portugal, isso não foi possível. Portanto, entre outros mecanismos, ficamos sempre aquém do que é expectável. Outro constrangimento deste momento é alguns apoios em que a própria legislação que permitia que, e dizia, havia uma prerrogativa que se houvesse orçamento era possível, e neste momento deparamos-nos com esse problema, que é os apoios, alguns apoios, e não estamos a falar em montantes muito elevados de dinheiro, mas é importante para a produção e concretamente para algumas pragas ou doenças, e neste caso agora temos o fogo bacteriano nas peras e maçãs em Portugal. E, portanto, estamos a viver um problema que pode ser dramático para a pera roxa, concretamente falando da pera roxa, porque é a rainha das exportações da fruta portuguesa, e se seguir o histórico que nós temos visto em vários países, e tivemos agora, no dia 17 e 18 do passado mês, um seminário feito pelo Centro Operativo, em que tiveram técnicos dos Estados Unidos, da Polónia, de Espanha, de Marrocos, e a verdade é que as experiências deles têm sido, foram enriquecedoras para nós em termos de informação, mas é muito preocupante o que se perspectiva para a pera-roxa. E, portanto, temos que estancar o problema no início, é necessário aplicar a legislação, e é necessário também haver alguns incentivos, porque temos situações de produtores que eram rendeiros de pomares, que abandonaram os pomares por estarem contaminados. Os próprios donos dos terrenos hoje não estão preocupados com a situação e estão árvores abandonadas, infectadas com o fogo bacteriano, e deveríamos ter aqui algum mecanismo financeiro para estimular o arranque. Pelo menos que fosse uma compensação aos custos para arrancar, porque nós temos que diminuir o inóculo forçosamente, porque, volto a referir, está em causa mais de 100 mil toneladas de exportação de pera-roxa. O outro ponto, barreiras à exportação. Nós, foi no governo na legislatura anterior, e tem sido nesta, um grande enfoque para as exportações. Nós temos que vender para fora. E nós, empresas, temos feito um trabalho, e sou suspeito para falar, mas que considero notável. Temos feito participações em feiras, conquistado novos mercados, temos feito um investimento muito grande nesta área. Mas depois, pasme-se, deparamos com barreiras aduaneiras, alfandegárias, SPS, dos diversos países para o qual nós temos possibilidades de vender, com um grande grau de dificuldade de ultrapassar. Não posso deixar de referir que o Gabinete de Planeamento tem estado a trabalhar nesta área, mas o que eu queria hoje deixar aqui reforçado a todos os senhores deputados é que isto é um trabalho de todos os grupos parlamentares, e a própria diplomacia económica, todas as nossas visitas a todos os lados, é fundamental para desbloquear estas barreiras que se põem quando nós queremos exportar. Eu dou o exemplo de frutas para a África do Sul, frutas e legumes para a Índia, algumas frutas para o Brasil, para a Colômbia. Parece que são países que nós não damos valor, mas têm um grande potencial de compra, com crescimentos económicos muito interessantes, e, portanto, são novos destinos, porque a verdade é que a pera-roxa, que tinha grande parte da sua produção, era exportada para a Europa. O mercado europeu está a esgotar as suas capacidades e não está a valorizar o suficiente. E, portanto, eu falo de pera-roxa, mas estou a falar dos outros produtos, pêssegos, nectarinas, diospiros, nós hoje, laranja, todos os citrinos do Algarve, talvez o Engenheiro Miguel Freitas sabe perfeitamente o que é que o potencial que temos de fazer e as barreiras que se deparam. Nós, dou o exemplo, não é permitido exportarmos citrinos para o Brasil, mas se eles forem rotulados como foram embalados em Espanha, já podem chegar ao Brasil. Os nossos citrinos portugueses, se forem, podem ser origem portuguesa, mas se forem embalados em Portugal não podem ir para o Brasil, se forem embalados em Espanha já podem ir para o Brasil. Portanto, isto é preciso fazer algum trabalho nesta área, e volto a dizer, o Gabinete de Planeamento tem vindo a fazer o seu trabalho, mas não chega. É preciso todos atuarem nesta área. Outro ponto também neste momento está muito em foco, volto a referir, já também na legislatura anterior vinha sendo falado, agora com também do senhor, da senhora Ministra e do senhor Secretário de Estado, o engenheiro José Diogo Albuquerque, que a relação entre a produção e a distribuição. Quando o momento é de vacas gordas, permite que haja pequenas folgas nas margens de comercialização. Quando os momentos são de estrangulamento financeiro, como todos nós estamos a viver, e de uma grande competição entre as cadeias de distribuição, nós, produção, estamos a sentir um aperto muito grande nas margens e nas condições contratuais. Não podemos, de maneira nenhuma, também dizer que eles são os bandidos e que nós é que somos os santos, não é isso que nós queremos e entendemos que isso não é o discurso correto, nem é por aí que vamos a lado nenhum. Agora é importante todos, quem tem poder deliberativo e executivo, caminharmos para criar regulamentações, haver regulamentação em algumas atividades e haver estímulos às plataformas de entendimento entre a produção e a distribuição. Não posso deixar de referir que temos que caminhar para as interprofissionais, mas cuidado, porque a produção neste momento ainda está muito débil para poder enfrentar a grande distribuição. E uma das necessidades que a produção tem é de exportar. E uma interprofissional, vamos também criar plataformas de entendimento e recolher um valor para promover os produtos para a formação profissional. E não estou a ver com bons olhos a grande distribuição assumir, partir por uma interprofissional, sabendo que uma parte de uma taxa que iríamos cobrar para todos, fosse para aplicarmos na promoção à exportação, do qual iria haver um aumento de competição com a grande distribuição. Portanto, este FII que teríamos que arrecadar para todos, teria que ser regulamentado. Portanto, o poder político não pode, de maneira nenhuma, aliar-se deste problema. Não podemos, sozinhos, produção com a grande distribuição, criarmos plataformas de entendimento. Plataformas não, criamos uma interprofissional. Estamos muito ainda debilitados. Até porque o nível de organização da produção que passa pelas organizações de produtores é muito baixo. Estamos a falar em termos reais, com o tomate indústria na região de Lisboa e Vale do Tejo andará a rondar os 20%, a nível nacional não passa dos 15%. A 17%. Ora, é importante dar reforço às organizações de produtores para poderem confrontar-se e não digo de igual forma, porque nunca conseguiremos ter um nível de organização que tenha grande distribuição, mas eu até digo muitas vezes em jeito de graça, se estamos desorganizados é porque estamos desorganizados. Depois, quando se está organizado, diz-se que tem-se monopólio, e dou o exemplo da Latogal, e então também já é, quer dizer, somos presos por ter cão e presos por não ter. O que eu digo é que não interessa estarmos aqui a ter o discurso, e aliás tenho tido este discurso sempre com a APED, a Associação das Empresas de Distribuição, não interessa estarmos a discutir quem é os bons ou quem são os maus, interessa é discutirmos plataformas de entendimento. Mas para isso é preciso haver sinais da política para a economia. Eu vou terminar por aqui e vou também solicitar ao meu colega da direção se tem algo para acrescentar ou se passamos então ao debate. Engenheiro António Augusto, por favor.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, é o seguinte, a nível agrícola e aqui com a abordagem que foi feita, muito ampla, mas penso muito eficiente, por parte do Sr. Presidente da Federação, eu tinha aqui a acrescentar, e se calhar, dois constrangimentos que são, de certa forma, limitativos e que podem limitar no futuro a produção agrícola. Um deles, estaremos a falar, portanto, do CIPAC, ou seja, a nível de seguros agrícolas, portanto, com estas alterações que estão a ser implementadas e que poderão pôr em causa a continuidade de determinados setores, nomeadamente o setor da fruticultura e também da vinha e no tomate indústria, e estamos a falar, portanto, em diferenças locais de produção, estamos a falar a região de Trás-os-Montes e Beiras, e depois a região do Ribatejo no tomate indústria, em que, portanto, as alterações que se prevêem à lei do CIPAC virá penalizar ou irá tornar o pouco que já não é atrativo os agricultores aderirem àquilo que é os seguros agrícolas. Hoje já existe uma carga muito grande por parte desse prémio a pagar por parte dos produtores. Está a haver uma falta de adesão desses produtores e penso que com as medidas que se estão a implementar e tentar trazer mais agricultores para o CIPAC, não é uma medida que vá em nada garantir e trazer melhoras. Sabemos que está a ser também discutida a nova PAC e que isso será num período transitório. Bem, mas num período transitório, que estamos aqui 2 anos, onde ele está à porta, estamos no final do ano, e portanto é necessário estes 2 anos haver aqui, se houver uma transição, um período de transição, mas que essa transição permita aos agricultores, portanto, poderem aderir a esse seguro agrícola. Esse era um dos pontos que gostava de focar. Um outro ponto que também é, bom, tem a ver com a questão do regadio e, essencialmente, aquilo que na futura PAC poderá limitar. Bom, hoje, no setor em que nós estamos, das frutas e legumes, penso que é um setor que não faz qualquer sentido em falarmos num setor de sequeiro. Portanto, hoje está totalmente ultrapassado. Aquilo que nós prevemos é que sejam feitos investimentos. Os agricultores penso que estão a fazer investimentos, e nomeadamente os regadios, muitas vezes deles coletivos, que existem, são muito poucos. No entanto, há a necessidade de recorrer a esse regadio. E o regadio penso que é fundamental que exista, portanto, para o setor, e que pode pôr em causa a continuidade do setor em determinadas regiões do país. Não digo em algumas delas, penso que isso poderá, neste momento já existem bons sistemas de regadio, no entanto, noutros, eu penso que é preciso melhorá-los. Eu ficava-me aqui por estes 2 pontos, muito obrigado.
Cumpriram o tempo que estava requisitado, com um desconto de 50 cêntimos, e, portanto, está na perfeição. Daria agora início à ronda por todos os partidos que queiram intervir. Tenho inscrito, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento os nossos convidados. Em particular, sou o Presidente da Direção, sou Domingos Santos, também sou o Engenheiro António Augusto, a Secretária-Geral. É com gosto que nos reencontramos nestas lides, e dar-lhe já, da parte do PST, uma primeira resposta, evidente, dependente do Sr. Presidente da Comissão. Naturalmente, teremos sempre muito gosto, como temos feito com regularidade, de visitar as explorações do Oeste ou outras que sejam, sujar os sapatos. Aliás, esta Comissão tem essa boa prática, que é partilhada por todos os senhores deputados. Todos nós, de alguma forma, temos ligações a regiões agrícolas com grande intensidade, temos essa prática que é saudável. E, portanto, da nossa parte, teremos naturalmente disponíveis, dentro de algumas regras parlamentares que existem e que a mesa certamente irá acolher e estudar a melhor forma. Dar-lhe conta que, aliás, só dar aqui uma nota, como aconteceu numa situação especialmente dramática para a região do Oeste, em que esta Comissão, todos os grupos parlamentares, de uma forma empenhada, foram não só ao local, como interviram, através de medidas em sede parlamentar, contribuindo para minimizar aquilo que foi as intempéries que, infelizmente, ocorreram na região do Oeste. Dar-lhe conta que tomámos boa nota das preocupações e agradecemos que trouxe à Comissão. Muitas delas são já do nosso conhecimento e sobre a qual os diversos grupos parlamentares, em particular o PSD, têm tomado já posições sobre a matéria, e este Governo, no curto espaço de tempo que leva de atividade, digamos assim, também já tem dado o seu enfoque em relação a algumas delas. Relativamente ao foco vegetariano, como sabe, o Governo já produziu não só a legislação sobre a matéria, como, digamos, assumiu, digamos, até pela gravidade que conheço na região de Alcobaça, Bombarral, Torres Vedras, pelo menos nestas zonas ali, maior proximidade, a dimensão de que, de facto, este problema sanitário colocou e coloca aos produtores agrícolas daquela região. em boa hora, o Governo, em colaboração, e diga-se que foi um trabalho de colaboração permanente com as organizações produtoras, com os agricultores diretamente atingidos, produziu, de facto, legislação que impôs algumas regras, porque o que estava a passar naquela região, de facto, já tinha uma dimensão de grande preocupação. Deu aqui nota em relação à criação, que me parece também, digamos, oportuno, de alguns apoios, nomeadamente ao arranque. Eu acho que é a matéria que irá merecer também a nossa atenção, sendo certo que, como saberá, tão bem como nós, que qualquer tipo de apoio terão que ser enquadrados dentro daquilo que é, digamos, não só a política agrícola comum que estamos em, que entroncamos, e aquilo que é também algumas limitações que o Governo tem de atuação sobre esta área. Mas é uma matéria que certamente será de análise de todos. Dar-lhe também nota que as barreiras que aqui suscitou e das dificuldades que existem dos nossos produtos agrícolas em alguns mercados, sobretudo mercados que o bem referenciou, neste momento apresentam crescimentos interessantes na América Latina e não só, são matérias, como disse e bem, estão a ser acompanhadas pela respectiva direção, mas que merecem da nossa parte um envolvimento. Portanto, da parte do PST, já o temos também sinalizado, existindo situações em concreto, também agradecemos que, através da Comissão, diretamente ao Grupo Parlamentar, também possam ser reportados, porque às vezes, no nível diplomático, temos um conjunto de informações e depois, na prática, os empresários é que sentem as dificuldades. Era bom que sinalizou aqui algumas questões que tomámos nota e, portanto, iremos, naturalmente, também aferir se que é que se pode caminhar neste domínio. Relativamente também à relação produção e distribuição, é uma matéria que nos tem preocupado a todos nesta Comissão. O Governo hoje mesmo realiza a primeira reunião da chamada plataforma, que eu acho que é um passo positivo, e era a primeira questão que eu colocava, qual é a vossa percepção em relação a este passo que o Governo deu sobre esta matéria. No passado recente, também já evoluímos em relação a uma matéria que era grave, que tinha a ver com os prazos de pagamento, também me parece que foi um passo positivo, e aquilo que queria subscrever aqui, e acho que é um desafio também que lhe deixo, tem a ver exatamente com o caminho que apontou, que é uma convicção que temos em pleno, que é o que a solução passará pela criação de uma interprofissional forte, que funcione e que também apresente aos poderes, entre aspas, o Governo, o Parlamento, soluções concretas de autorregulação da própria atividade. Mas eu acho que esta plataforma é um caminho, e queria perguntar essa questão, qual é a sua apreciação, qual é, digamos, a apreciação que a Federação faz sobre esse novo passo que o Governo deu. Duas notas finais, creio que estou no limite do tempo, 5 minutos, é assim, Sr. Presidente. Duas notas finais em relação a duas preocupações que nos trouxe e também queria dar a nossa convicção. Em relação ao CIPAC, aos seguros agrícolas, temos tido, digamos, várias posições sobre o tema, é uma matéria que está em discussão permanente, quer em sede da Comissão Europeia, quer em sede parlamentar. Pena é que as soluções nem sempre tenham a eficácia que os empresários reclamam. Mas eu creio que será possível, digamos, a curto prazo, haver uma avaliação que corresponda àquilo que é, digamos, uma partilha de risco aceitável entre aquilo que são as produções agrícolas e aquilo que é, deve ser a responsabilidade das seguradoras partilhada com o Estado. Eu acho que há equilíbrios que é possível estabelecer, mesmo neste quadro de dificuldades que o Portugal vive e também alguns países da União Europeia. Nota final, em relação ao regadio, também estamos convencidos, queria sublinhar, Sr. Vice-Presidente, que é possível alargar, digamos, e dar um outro olhar à importância do regadio no nosso país, até porque outros países, sobretudo o sul da Europa, têm espaços de regadio bem superiores aos nossos, e que Portugal, neste domínio em particular, tem espaço para crescimento naquilo que são as negociações que estamos a encetar junto da revisão da PAC. Deixo-lhe essa nota para ter a vossa percepção em relação àquilo que é a plataforma e também às medidas que este Governo tem tomado no combate ao fogo bacteriano, que era uma questão que nos preocupava particularmente e o Sr. Estado esteve lá recentemente na zona do Oeste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os dirigentes da Federação das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas. Dizer-lhes que as matérias que nos trouxeram são matérias, de facto, nesta altura, que causam-nos também muitas preocupações. E eu vou dividir, digamos, em três partes esta minha intervenção. A primeira com uma questão que julgo que é essencial e é estrutural, e talvez a maior preocupação neste momento do setor das pomoídeas, que tem a ver com o fogo bacteriano. valia a pena ter uma noção exata daquilo que é a área que está neste momento afetada e, portanto, eu gostaria de perguntar se existe algum trabalho que nos permita, desde já, saber o que é que está em causa e que montante é que estaria em causa para fazermos esse estímulo ao arranque. Eu creio que esta matéria é uma matéria que deve ser atendida pelo Governo, mas temos que saber exatamente o que é que está em causa em termos de montantes, porque esta é uma daquelas medidas que pode perfeitamente ser integrada no, na reposição de potencial produtivo do PRODER, sabendo-se aquilo que está em causa. E, portanto, a pergunta concreta é se há neste momento algum trabalho, se temos uma área, sabemos quanto é que poderia custar um plano para a reposição de potencial produtivo em matéria das pamonhas. A segunda área que gostava de aqui debruçar-me tem a ver com estas questões da relação com a grande distribuição. É uma matéria que tem havido sempre muito voluntarismo em torno desta questão, por parte dos sucessivos governos. O que é verdade é que parece que o voluntarismo já não chega. Isto é, é preciso ir mais longe. A autorregulação, que tem sido aquilo que é o discurso feito sistemático nos últimos 5 anos, pelo menos nos últimos 5 anos, relativamente a esta matéria, parece não ter dado resultados. Existe necessidade, e o Governo está a trabalhar nesse sentido, e nós acompanhamos, naturalmente iremos discutir uma nova lei da concorrência, que reputamos da maior importância para esta matéria. É evidente que tem que ser uma lei da concorrência que corresponda à efetiva necessidade das relações entre a grande distribuição e a produção, e, portanto, é uma matéria que nós consideramos essencial. Gostava de saber, associada a esta questão, digamos, das relações entre a produção e os vários mercados, referiu-nos a questão da exportação e não referiu a questão das frutas do programa das frutas na escola. Gostávamos de saber exatamente qual é a vossa opinião e aquilo que, nesta altura, vos parece que falta para melhorar o programa das frutas nas escolas. Depois, o terceiro eixo das minhas questões tem a ver com o funcionamento das OPs. Primeiro, gostava de saber qual foi a evolução da organização do setor em organizações de produtores. Isto é, se estamos a melhorar, se estamos a evoluir. Porque é muito importante para nós isso, já que a próxima reforma, a reforma que está em curso, assenta muito na ideia de que as organizações de produtores, em todos os setores, vão resolver os problemas da agricultura europeia e da agricultura portuguesa. E, portanto, é essa a base do raciocínio, é a base conceptual da política agrícola comum futura, passa exatamente por esta ideia, por um lado, da contratualização, por outro lado, do reforço das organizações e, finalmente, pela ideia das organizações de produtores como instrumento principal para resolver um conjunto de questões, nomeadamente noutros setores, não tem a ver com este, como o setor do leite, por exemplo, a ideia de que as organizações produtores serão a varinha mágica para resolver o problema. E, portanto, eu gostava de saber se no setor das frutas e legumes, que é aquele que leva muitos anos, desde 92, que leva muitos anos a organizar com estes instrumentos, onde é que estamos? E se, de facto, aquilo que nós julgávamos que seria um instrumento essencial para resolver o problema, se resolveu ou não? Qual é a vossa opinião? Depois, ligado a isto, a ideia da necessidade da flexibilização das normas das organizações de produtores, quer dizer, qual é, na vossa opinião, aquilo que são as duas ou três questões? Vocês referiram a gestão de crises, referiram os seguros. Nós também estamos preocupados com este ato em matéria de seguros agrícolas e aquilo que é a decisão do Governo relativamente a esta matéria, mas gostavam que nos especificassem Mais, a questão dos regadios é uma questão que está em aberto. De facto, a Comissão o que diz sobre esta matéria em concreto é que poderá haver novos regadios desde que reduza o uso da água em 30%. Ainda não conseguimos perceber como é que novos regadios pode-se aferir uma redução de 30% do uso da água. Mas é matéria que está a correr e, portanto, eu creio que é bom estarmos todos atentos ao assunto, mas que é um assunto que vai merecer ainda muita discussão, muita água há de passar por baixo das pontes e, naturalmente, é importante ter as organizações despertas para o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento aos dirigentes da Federação Nacional de Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Presidente, só em título de informação, na legislatura anterior, em determinada altura da legislatura, uma associação de produtores de calçado ofereceu-nos umas caixas de graxa. A minha acabou logo no estante porque usei para limpar os sapatos à medida que vou para o terreno, de forma que muitas vezes nem sequer é de sapatos, é mesmo de botas. Portanto, sujámos muitas vezes os sapatos e eu, no meu caso em particular, muitíssimas vezes. E com gosto, até porque eu próprio faço parte de algumas organizações, uma delas agrícola, uma cooperativa agrícola, e com gosto que participo em todas essas iniciativas e essas questões ligadas ao setor. Sr. Presidente, permita-me que comece exatamente pelas últimas questões que colocou, algumas delas já aqui abordadas, quer pelo Sr. Deputado Paulo Batista Santos, quer pelo Deputado Miguel Freitas, mas a questão da revisão da PAC e, sobretudo, naquele enfoque que foi colocado aqui pelo Engenheiro António Augusto Nascimento, no que diz respeito à questão do regadio. Ora, no caso do setor da fruta e dos legumes, para Portugal ele é extraordinariamente importante. Aliás, numa visita que fizemos aqui há uns tempos a um dos setores dos pomares do país, à zona de Moimenta da Beira, diziam-nos que nós, comparativamente com os espanhóis, andávamos numa produção de cerca de entre 40% a 50% do que os espanhóis produziam, com a mesma forma de cultivo, com o mesmo tipo de fitossanitários, com a mesma forma de poda, com a mesma forma de tratamento. O nosso problema era a falta de água, que os espanhóis tinham e nós não tínhamos. Ora, sendo este um problema do sul da Europa e não estando ele resolvido de igual forma nos países do sul, acho que não podemos deixar de batalhar para que isto continue a acontecer, e as informações que já temos dadas, sobretudo pelo Ministério da Agricultura, pelo responsável do Ministério da Agricultura, é que na negociação da PAC isso será um assunto fortemente defendido para Portugal, a questão do regadio. E, portanto, resta-me aí essa esperança. Depois, a questão dos seguros agrícolas é uma questão que se vem falando há muito tempo. Aliás, eu poderia dizer que são muito questões velhas e que requerem soluções novas. E na questão dos seguros agrícolas, eu espero que eles venham a ser rapidamente resolvidos. Pese embora, neste momento, o Ministério ter um problema de negociação até com as companhias de seguros. Para quem lhes deve cerca de 60 milhões de euros, é muito complicado ter aqui facilidade de negócio, que é a dívida que existe neste momento aos seguros. Portanto, o problema também está muito aqui. E, portanto, é muito difícil depois conseguir boas negociações aqui. Agora que temos, vamos com certeza encontrar um modelo diferente. Há isso de certeza que haveremos de encontrar. Mas, ó Sr. Presidente, permita-me, conhecemos já há algum tempo, já trabalhamos em algumas áreas e eu fico satisfeito em verificar que há hoje aqui formas diferentes de encarar alguns dos problemas. Eu concordo com o que disse há bocadinho ali o deputado Miguel Freitas, que há muito tempo andamos a tentar encontrar soluções. Só que nós neste momento temos algumas respostas. O deputado Paulo Batista Santos dizia, se não estou em erro, se a memória não me traiçoa, hoje mesmo está reunida uma plataforma no sentido de se encontrar aqui pontos de entendimento, regulação de autorregulação para já, mas que terá que ser, se calhar não vai chegar, mas vamos começar por aqui, a ver se isto se resolve. E não, eu deposito grande esperança nisso. Aliás, era uma medida que o CDS há muito reclamava, que era o facto de sentar à mesma mesa pessoas para tratarem de problemas que não têm a ver só com a questão dos contratos, têm a ver com a situação económica do país, têm a ver com a forma como nós queremos organizar o país, da forma como nós queremos ter os setores a funcionar. E hoje mesmo, se não estou em erro, reúne-se responsáveis do Ministério da Agricultura, responsáveis do Ministério da Economia, as confederações da agricultura, as associações da distribuição, a Federação das Indústrias de Produção de Produtos Alimentares, para encontrar aqui uma forma de atuar a nível da regulação ou da autorregulação. E este é um primeiro passo que nunca foi dado. Há passos subsequentes, há com certeza. A Autoridade da Concorrência, com legislação diferente, com funções diferentes, com competências diferentes, que são necessárias, com certeza. E, eventualmente, em alguns setores, chegarmos quase à regulação, se calhar também. Mas eu acho que o primeiro passo é estarmos aqui, como há bocadinho gostei de ouvir o Sr. Domingos Santos dizer, não queremos ser tratados como os coitadinhos. E eu recuso estar a defender os agricultores para defender os agricultores como os coitadinhos. O setor primário tem que ser um setor económico forte, dinâmico, respeitado, porque tem capacidades e tem competências. E, portanto, eu acho que aí estamos de acordo. Finalmente, aqui algumas outras questões foram aqui abordadas, mas eu deixo-me dizer aqui duas coisas relativamente à questão do fogo equatoriano, que já aqui foi referido, e eu acho que da parte do Governo, num Governo que está em funções há 4 meses, num Governo que está sob tutela da Troika, num Governo que tem que preparar o Orçamento de Estado, muita coisa, apesar de tudo, já foi feita a favor dos agricultores. Eu acho que tenho que o dizer aqui, porque seria injusto se não o dissesse. Na questão do fogo bacteriano, o próprio Secretário de Estado, numa deslocação há dias a Óbidos, onde esta questão foi tratada, deixou ficar declarações de compromisso sobre esta matéria. Mas relativamente à questão do arranque, eu acho que é fundamental haver aqui apoio para a recuperação do setor produtivo na questão do arranque e apoios para quem está na atividade. Mas eu acho que é necessário também fazer uma coisa, Sr. Presidente, na minha perspectiva, espero que seja encontrada uma solução aqui, é que o arranque seja obrigatoriamente feito e seja obrigado a fazê-lo aqueles que abandonaram os pomares e que pura e simplesmente não estão na atividade. E estes não podem ter apoio, porque isto é dar dinheiro a quem não está na atividade, dinheiro que se quer para a atividade agrícola. E eu espero que aqui haja também, por parte não só do Estado, mas também sobretudo pelas associações de produtores, identificar situações onde pessoas que abandonaram pura e simplesmente os seus pomares, são hoje um alfobre de bactérias e de vírus para quem está na exploração, e que como não são obrigados a cortá-lo ou arrancá-lo, mantém ali uma situação de permanente... permanente conflito com quem está na produção e que, obviamente, não merece aqui que ser apoiado para coisa nenhuma, merece ser obrigado a... Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCB.
Isto é muito interessante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os representantes da Federação. É certamente muito interessante verificarmos que aquilo que estava mal hoje está bem e aquilo que antes estava bem agora está mal. É muito interessante a gente constatar esse facto nestas intervenções. Eu gostaria de... Muita coisa já foi dita, muitas questões já foram colocadas, de maneira que eu gostaria apenas de procurar aqui uma ou outra questão mais desenvolvida da vossa parte. Uma primeira questão é relativamente à avaliação que vocês fazem da situação do crédito, das linhas de crédito existentes ou daquelas que vocês julgam que devem existir. Relativamente à grande distribuição, é evidente que está em curso esta operação hoje. Esperemos que possa significar alguma coisa, mas, de facto, há muitas coisas que poderiam ter sido avançadas e que podem ser avançadas, concretamente, o problema da utilização de regras e mecanismos de contratos profundamente ilegítimos, para não dizer outra coisa. Relativamente ao CIPAC, gostaria de perceber melhor algumas coisas que estão em cima da mesa. É evidente que o Governo ainda não tornou isto muito claro. Sabemos que as frutas e os legumes e os vinhos vão passar, aparentemente, a ser financiados no âmbito da OCM, a partir dos programas operacionais. Eu gostaria de vos perguntar que verbas vocês julgam que estão disponíveis na OCM para fazer aquilo que o Governo está a propor que se faça, que é não gastar do Orçamento de Estado e gastar da OCM. Eu gostava de perceber bem isto, bem como qual é a vossa opinião relativamente àquelas percentagens de risco e percentagens de bonificação que estão anunciadas, 5%, 50%, 50%, 70%. Relativamente à homologação dos fitofármacos, este é um problema que se arrasta. Eu gostaria de saber, esta questão tem sido muitas vezes colocada ao Governo sem grandes respostas, aos governos, podemos dizer assim, gostava de perceber melhor que justificações vos são dadas da parte da administração do Ministério da Agricultura para que estes processos não avancem mais rapidamente. Há aqui uma espécie de mistério que dificilmente se percebe. Relativamente ao problema do fogo bacteriano, foi anunciado que já terá feito pelo menos uma primeira reunião a criação de um grupo de trabalho envolvendo o Ministério e as organizações de produtores. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que vocês têm do ponto de situação e das medidas que estão tomadas, quer no plano da intervenção, quer no plano de apoio financeiro a essa operação, para responder ao problema. Qual é a avaliação desse ponto de vista? Aquilo que nós podemos, desde já, perceber do Orçamento de Estado, não é bom, não é bom. Mas esperemos que amanhã a Sra. Ministra nos possa eliminar esta nossa visão negativa relativamente à fitossanidade. E terminaria com uma pergunta ainda muito concreta que diz respeito ao problema da eletricidade verde. Este setor tem consumos elevados, particularmente em câmaras frigoríficas. Gostaria de saber, não foi até ao momento contemplado do ponto de vista do apoio, gostaria de saber se há alguma luz ao fundo do túnel relativamente a esta matéria, o que é que vocês avaliam desta situação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi extraordinariamente curta a sua intervenção, o que lhe agradeço também, sendo raro e excepcional. Tendo 5 minutos e tendo utilizado cerca de 4 minutos, é de registar. Eu acho que é a primeira vez desde que sou Presidente da Comissão. Não. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado, uma vez mais. Dava agora a palavra aos nossos convidados para as alegações finais. Muito obrigado.
Ora, vou então tentar responder aqui a algumas questões concretas e alguns comentários que foram feitos relativamente à temática que nos trouxe cá. Falando concretamente para o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, relativamente ao fogo bacteriano, portanto, os comentários, não foi uma pergunta, foi os comentários, já que te fizemos, portanto, o que está a fazer, e vou falar um bocadinho mais no fogo bacteriano, que serve transversal para todas as questões dos senhores deputados. Mas falou-me concretamente o que é que nós achávamos da plataforma que está a ser criada entre as confederações, já agora, portanto, a minha confederação de a CAP também faz parte da plataforma, como faz a Confagre, e a APED, a FIPA. Portanto, todas estas plataformas de entendimento são importantes. É evidente que temos que começar pelo diálogo antes de começarmos pela parte legal, porque é preferível haver alguma pressão da parte política para a parte económica. E os sinais que vêm da política para a economia nem sempre são eficientes e eficazes, mas pelo menos abrem portas a fazermos algo por essas situações. Portanto, entendo que é uma boa atitude e é um bom princípio, mas não podemos ficar por aí. A plataforma de entendimento entre a produção e a distribuição é muito generalista. Estamos a falar na agricultura, mas como sabemos, a agricultura tem agricultura e pescas, portanto, tem desde as carnes, tem os leites, tem os laticínios, tem os enchidos, tem a panificação, portanto, tem um conjunto, tem as frutas e os legumes, e cada produto em si tem a sua especificidade. Porque nós, se falarmos, e atenção que isto não é a dizer que, o meu problema é diferente do problema dos outros, não. Mas há produtos hoje no nosso subsetores da agricultura, pequenas fábricas de enchidos, pequenas fábricas de queijo. A grande distribuição tem feito um trabalho por eles, temos que lhes dizer, tem feito um bom trabalho por eles. Porque, de repente, em horas, mete-lhe 10 milhões de consumidores quase à porta de casa. Portanto, as coisas têm que ser vistas, portanto, muito setorizadas. E, portanto, esta plataforma é fundamental, mas a partir daqui, e deste entendimento generalistas, temos que partir para a especificidade de cada negócio. As carnes é diferente dos laticínios, as frutas e legumes é um negócio também diferente e tem que ser visto fileira a fileira. Daí quando foquei nas interprofissionais, e eu disse, e volto a referir, interprofissionais, não interprofissional. Temos que ir trabalhar as fileiras, porque cada uma tem a sua especificidade. E eu aqui falo das frutas e legumes, mas volto a referir, o princípio, para mim, é positivo. Em resposta ao Sr. Deputado Miguel Freitas, o trabalho que é no fogo bacteriano. Como sabe, e a FNOP é vice-presidente do Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional e tem sido o COTN que tem feito todo o trabalho de técnico em parceria com as associações de fileira, nomeadamente a ANP, a APMA e a parte da maçã da Beira Alta. Foi esta semana já constituído o grupo de trabalho entre a DEGADRE, a produção e também a resposta ao Dr. Agostinho Lopes, foi constituído o grupo de trabalho para se fazer, começarmos neste momento a fazer a avaliação concreta, porque nós, produção, temos uma avaliação, mas essa avaliação não é o suficiente, tem que ser uma avaliação mais técnica e científica, concretamente das áreas e de como é que vamos assumir, e foi ontem definido em termos de conselho técnico, dos nossos técnicos, o que é que a produção entendia do país ficar, ou da zona de produção, ficar como zona de erradicação ou zona de contenção do fogo bacteriano. E foi aceito ficar como zona de erradicação para sermos mais ambiciosos e tentar realmente erradicar o problema. Tenho sérias dúvidas que aconteça, mas devemos de ter como objetivos sempre elevados, metas elevadas. Agora, neste momento, fazer o levantamento do que está, no Conselho de Alcobaça há zonas que já estão muito identificadas e um trabalho bastante bem feito, apurado, sinalizadas as zonas, agora há que somar, e portanto, e o grupo que foi constituído esta semana, há que pegar nesses dados que já estão, compilá-los, e a Direção Regional do Ribatejo, de Lisboa e Vale do Tejo, começar também a aplicar a legislação que foi assinada no dia 31 de outubro de 2011. Portanto, as coisas têm andado e nós, produção, temos feito o trabalho, que eu penso que seja um trabalho bastante também rápido. Posso dizer que este seminário foi feito público com a produção, onde esteve o Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, o Engenheiro Daniel Campelo, estive presente, estivemos com ele e foi anunciadas, eu penso que até, pronto, ele veio-nos trazer novidade que a portaria ia ser publicada, mas realmente o que era importante, e volto a referir, haver aqui alguma compensação financeira, e se podemos ir ao PRODER, ao potencial produtivo, ou se podemos ir a outro mecanismo, isto é para os técnicos que têm que o fazer, não somos nós, o que entendemos que é fundamental é haver motivação para que as pessoas arranquem, que os agricultores não baixem os braços e que não deixem lá as árvores 3 ou 4 meses. E todos nós sabemos que, apesar de ser obrigado e de ser legalmente obrigado o arranque, também sabemos que as coisas nem sempre funcionam assim, porque há falta de meios humanos, há falta muitas vezes de recursos, e o que acontece é que as coisas vão-se protelando. E também não podem ser só os agricultores a ser os botes expiatórios do processo, a acusar uns aos outros, porque depois também provoca uma instabilidade social na região que também não é benéfica para ninguém. E, portanto, é preferível termos uma atitude positiva, e daí eu estar a ter anteriormente focado, a necessidade de haver uma compensação financeira. É fundamental a pessoa sentir a cenoura, porque sabemos que, apesar de tudo, ele vai ser sempre prejudicado porque deixou de ter a sua pomar, deixou de ter a sua produção. Mas é importante. Relativamente à fruta escolar, Sr. Deputado, é com tristeza que digo que é o pior programa que eu conheço da União Europeia, é o programa português. Já estive na Comissão de Frutas e Legumes, em Bruxelas, a debater este problema, a fazermos um balanço do que foi os 2 anos de aplicação do regime da fruta escolar nos diversos países europeus, e há uma técnica do Ministério da Agricultura que estava ao meu lado na reunião e que me diz: Senhor Domingos, que frustração, estou farto de trabalhar e afinal vi que não fizemos nada. Houve um erro estratégico do princípio do Ministério da Agricultura deixar este regime ir ficar nas mãos do Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação tem a tutela das escolas, mas do primeiro ciclo a responsabilidade são das câmaras municipais. E as câmaras municipais empurraram, o Ministério da Educação empurrou a distribuição da fruta escolar para as câmaras municipais. Nós, organizações de produtores, fizemos uma proposta ao Gabinete de Planeamento para ou irmos à Inglaterra ou pedirmos ao responsável inglês, que foi o primeiro país da União Europeia a aplicar este regime, de vir a Portugal dar-nos alguns exemplos de como é que nós deveríamos fazer de tratar este assunto. Fizemos uma proposta de partilhar, de criarmos três regiões no país, de a distribuição, nós fazíamos um concurso e as empresas que hoje já vão entregar a alimentação na escola poderiam também levar a fruta escolar, porque estamos a falar de um problema de logístico. Não faz sentido andar em viaturas com escolas com 10, 15, 20 alunos. Estamos a falar em 15 alunos, duas peças de fruta por semana em 30 peças. Estamos a falar em 3 quilos de fruta. Vai uma carrinha deslocar-se quilómetros. Isto é contraprocedente a todos os níveis. É um desperdiçar de recursos, é um crime ambiental e não tem reflexos. Mas, para a tutela, tem sido gravíssimo. Porque se fosse uma organização a coordenar isto no país, chegava ao IFAP um pedido de reembolso, um ou dois ou três pedidos, eventualmente. E assim chegam tantos pedidos quanto as escolas estão a participar neste projeto. E estão cerca de 300 escolas. Portanto, estamos a ver os serviços do IFAP a processarem-se 300 pedidos de reembolso, com os problemas que isto, câmaras municipais em tribunal com o IFAP com câmaras municipais, portanto, isto tem sido muito mau. Mas, nós tínhamos dentro do programa 5% para as medidas de acompanhamento, que era aquelas medidas em que, após acabar a distribuição obrigatória nas escolas, os nossos meninos tinham a obrigação de continuar a comer frutas e legumes. Que era aquelas medidas de fazer um conjunto de coisas engraçadas, desde a elaboração de um site, folhetos, visitas, um conjunto de coisas, e nada disso foi feito. Portanto, as medidas de acompanhamento nunca existiram. Portanto, senhores deputados, acho que a pergunta é pertinente e acho que temos que dar volta a um mecanismo bastante interessante, com financiamento também muito interessante da União Europeia, e nós não estarmos a conseguir levá-lo para qual era a finalidade dele, que é promover o aumento de consumo de frutas às nossas crianças. O Sr. Deputado também Miguel Freitas perguntou qual é a nossa avaliação relativamente às organizações de produtores. Sr. Deputado, as organizações de produtores são aquilo que os políticos quiserem que elas sejam. Eu vou só dar aqui a vantagem das organizações de produtores. As organizações de produtores têm um papel fundamental em várias áreas, nomeadamente podem ser um manancial de informação para a tutela e para a produção saberem qual é o que é que está instalado. As áreas instaladas, os pomares instalados, o potencial produtivo, as câmaras frigoríficas, os equipamentos. Portanto, nós hoje não temos nada, não é o recenseamento agrícola que nos dá essa informação, porque eu, meus senhores, não acredito naqueles valores. Pela experiência que tenho do terreno, volto a referir, não acredito naqueles valores. Mas as organizações de produtores tem uma informação bastante completa, que é fundamental para quem tem que traçar os destinos do país. E, portanto, temos aí um ponto. Por outro lado, a planificação da produção. Todos sabemos que quando não há uma planificação, os agricultores vão fazer as produções que entendem que são as mais economicamente mais viáveis. Mas depois acontecem-nos coisas engraçadas. Excessos de produção no ano, conquista-se mercados, faz-se um trabalho de mercados, mas não é economicamente rentável. No ano a seguir ninguém faz essas culturas. O que é que acontece? Aquele mercado que se andou a conquistar, perdeu-se. Voltam os valores a subir e no ano seguinte volta-se a produzir demais. Portanto, há falta de planificação. As organizações de produtores fazem essa planificação da sua produção. Nenhuma organização de produtores deixa de fazer, no caso das hortícolas, essencialmente, deixa fazer a sua planificação. Relações com a grande distribuição, é evidente que tem uma vantagem, porque tem mais poder de negociação, portanto, tem toda a vantagem ser a organização de produtores, o agricultor isolado não tem a mesma capacidade de negociação com a grande distribuição. Garantidamente que as organizações de produtores também são um garante da segurança alimentar e do meio ambiente. Porque sabemos que mesmo nos próprios programas operacionais há medidas ambientais que têm que ser cumpridas e, portanto, temos aqui, para a sustentabilidade do meio ambiente e para a segurança alimentar, a produção que passa nos anos produtores, passa a redundância, é segura. E depois temos aqui também um dado que é muito importante para os senhores deputados, que é, e hoje falamos muito nisto, que é uma economia legal. Tudo o que passa das organizações produtoras é sujeita a faturas e a pagar os seus impostos, direta e indiretamente. Nós, nas organizações produtores, e todos os nossos produtores associados são obrigados a ter as suas contabilidades organizadas e a ter os seus mecanismos fiscais regularizados. Mas eu pergunto-vos, e se calhar não sou eu que devia fazer as perguntas, mas agora atrevo-me, e aquela produção que passa por muitos desses mercados não é minimamente controlada, que não sabemos onde ela anda? Onde é que param esses impostos? Afinal, há aqui uma situação de desigualdade. Portanto, mais uma vez, volto a dizer, se os senhores quiserem dar input às organizações de produtores, devemos criar mecanismos para que elas possam ser mais fortes e eficazes. E temos aqui uma situação que o Sr. Deputado falou na gestão de crises. As organizações de produtores podem, muito bem por elas sós, fazerem a sua gestão de crises, se tiverem mecanismos para isso, financeiros e legais. E tivemos o exemplo, falou há bocadinho o Sr. Deputado Paulo Batista, as intempéries de 23 de dezembro de 2009, mas eu falo na E. coli, falo agora no fogo bacteriano, e até digo, muitas vezes, digo isto já várias vezes em jeito de quase suspiro, vamos rezar para que não aconteça nada nestes próximos dois anos, como aconteceu em 23 de dezembro de 2009. Porque na altura tínhamos o PRODER a início e pôde-se recorrer um PRODER para repor o potencial produtivo. E agora não temos esses mecanismos. E, portanto, há que prever o futuro. E a PAC 2013-2020, vamos ter que trabalhar muito sério nesta matéria para que as organizações produtoras tenham um papel fundamental a gerirem todas estas, os processos de crises. Passando ao... Portanto, o deputado Abel Batista, relativamente ao arranque no fogo bacteriano, portanto, já acabei por dizer que concordo que haja produtores que abandonaram, que sejam obrigados a arrancar, mas eu atrevo-me a dizer que não quero que não peço compensações financeiras, mas pelo menos que se pague o arranque. Porque o tempo em que ele vai ser obrigado a arrancar e que ele arranque, se calhar, é tarde e está a provocar graves danos na região. E isso pode ser feito de várias maneiras. As câmaras municipais podem oferecer as máquinas e irem lá arrancar. Portanto, o tempo em que nós temos incidência de fogo bacteriano no campo é dramático. Quanto mais rápido for a destruição dos focos, melhor é para todos nós. Estou já quase a atingir o meu tempo, mas ainda queria passar a palavra ao meu colega. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Falou-me no CREN, a agricultura é sujeita ao PRODER, como o senhor sabe, apesar de haver linhas e ações no CREN que possam ser, que a agricultura possa lá ir concorrer a elas, concretamente para promoção, não sendo produtos de qualidade nem agrupamentos de produtores. Atenção que não é organizações de produtores, é agrupamentos de produtores. No PRODER... Começou muito mal, já foi dito nesta Assembleia, neste meio, começou muito mal, foi um desastre. Hoje está contratualizado, está a funcionar, eu penso que bem, não posso dizer que esteja a funcionar, agora está quase na sua totalidade contratualizado. Portanto, sabemos que vai haver dois anos ainda para se terminar... O crente, é 2013, pode ser o ano N mais 2. Vamos ver se todos estes projetos que estão neste momento submetidos à aprovação e os já aprovados, se os agricultores vão ter capacidade de fazer os investimentos, porque muitos deles vão precisar de autofinanciamento e a banca neste momento não está a fazer essas ajudas, portanto, ponho sérias reservas que isso vai acontecer. E ainda continuamos a ter linhas, ações dentro do CREN, ou medidas dentro do CREN, do PRODER, que não estão a ser utilizadas. E, portanto, há que rapidamente também utilizá-las em algo palpável e que se justifique. Relativamente ao CIPAC, vou deixar para o meu colega. Relativamente também que falou à situação da degadra, dos homologados, o Sr. Deputado perguntou-nos o que é que nós achamos relativamente a isso. Eu pergunto aos senhores o que é que os senhores têm capacidade para fazer. Nós levantamos os problemas e os senhores é que têm a obrigação de resolver os problemas. E digo isto muito frontalmente. Se não têm capacidade, então não deviam estar aqui. Porque é assim, não faz sentido uma direção regional, uma de Gadre, Sr. Deputado, desculpe a minha frontalidade, mas é isto que eu tenho a dizer. Não faz sentido eu, como produtor agrícola, se vender o meu produto no mercado como espanhol, tenho muito mais facilidade do que como vender como português. Isto é um atentado a quem anda a produzir no dia-a-dia como eu. Portanto, há que ter coragem política e se as pessoas que estão nos locais não têm capacidade ou não são as pessoas certas, há que substituí-las. Agora, isto, algo que tem que ser feito por isto. Eu já disse isto ao anterior Secretário de Estado de Desenvolvimento, ao Engenheiro Rui Barreiros, e volto a referir, se as pessoas que estão nos locais não servem, têm que ser substituídas. Não podem é privar a produção de serem competitivas com as outras zonas produtoras da Europa. E estamos a falar na Grécia, na Itália, em França, em Espanha e Portugal. E nós temos condições diferentes. Não me vou alongar, pá, peço imensa desculpa, já me passaram um bocadinho, só gostava que o meu colega também falasse no seguro, se fosse possível, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu iria abordar aqui um tema que não abordou aqui o Sr. Presidente, quando o deputado Agostinho Lopes falou em relação à eletricidade verde. A eletricidade verde já foi um ponto muito debatido, ou seja, já continua a ser um problema, como aqui já foi dito, velho. E, obviamente que quer os produtores, quer as organizações de produtores têm custos muito elevados. A medida que foi tomada pelo anterior governo e uma medida muito ténue àquela que existia, portanto, uma comparticipação, quer às organizações de produtores, quer aos produtores, de 50%, além, depois de suspensa, portanto, foi reduzida para uma comparticipação de 20%, só ao setor primeiro, aos produtores, portanto, não estando aqui as organizações incluídas, e penso eu que até ao dia de hoje ainda não foi qualquer verba paga aos produtores. Em relação ao CIPAC, voltamos aqui, é um problema, mas é um problema que tem que ser resolvido. E aqui o que está em causa são realmente as contratualizações e como é que eu faço uma contratualização com uma companhia de seguros. Temos um número muito limitado de companhias de seguros, temos aqui um número, portanto, que, com valores diferenciados entre seguros individuais e seguros coletivos. Eu posso dizer que os seguros individuais hoje são mais caros para o produtor, no entanto, na região que eu conheço melhor, Norte, não há nenhum agricultor que consiga colocar o seu seguro individualmente. Seguros coletivos, sim, são feitos. Bem, mas são feitos e só eu tenho uma entidade que me dá preços, porque as outras ou não me dão preços, ou mostram-se interessadas em não fazer o seguro agrícola, ou então, quando me apresentam valores, são valores totalmente incomportáveis, que eu tenho que ter um prejuízo superior a 30% ou 40% para sofrer para poder obter uma indemnização. Bom, aquilo que está em causa, efetivamente, é que haja um risco mútuo. Para isso é que existe o tal prémio pago pelo agricultor e há depois uma comparticipação que é feita pelo Estado. Essa comparticipação que é feita pelo Estado poderá ser ou não suficiente, mas, por exemplo, eu dou o exemplo dos prémios de seguro que, durante o ano 2011, sofreram um agravamento de 40% sem qualquer alteração nas medidas do CIPAC. E aquilo que eu me pergunto, e pergunto aqui a todos vocês, é qual será a medida, ou seja, com este agravamento que irá haver, qual será o agravamento que os seguros vão ter? Aqui, outra proposta, dentro da proposta que existe, portanto, é haver uma diferenciação do prejuízo mínimo indemnizável, ser 5% ou ser 30%. Bom, depende da questão, efetivamente, do risco, e concordo que o agricultor, aceitando um risco de 30%, será uma zona de menor risco e que paga um prémio inferior. Eu compreendo isso. Não compreendo é, se calhar, a grande diferenciação que existe entre as classes a nível nacional. Obviamente que onde há maior risco, eu pago um prémio maior. Se eu tiver, aqui no meu caso, em que a residência e tiver um seguro automóvel, certeza que esse seguro automóvel irá ser ligeiramente mais barato do que se tiver registado em Lisboa. Bom, mas essa diferença não pode ser aquela que existe entre a classe 1 e a classe 5, que neste momento temos dos seguros agrícolas. Estamos a falar em pomares e vinhas instaladas na região norte, pomares e vinhas que foram financiadas para se instalar através dos vários programas comunitários e agora estão-se a deixar, de certa forma, entregues ao São Pedro. E com o São Pedro ainda não se podem fazer esses contratos. E é totalmente difícil, portanto, termos estas zonas. É Acreditamos que haja um risco maior, mas nós corremos o risco é de, no próximo ano, não haver quem faça os seguros, ou então os seguros realmente vermos que não são. Quando mais que as próprias companhias de seguro contrariam aquilo que é o CIPAC, através da imposição, quer dos preços de cultura, quer das produções de cultura. Bom, são as companhias que definem, pois não são os seus agricultores, embora tenham registros, tenham históricos, nada disso são aceitos. Portanto, são imposições feitas pelas companhias. Eu penso que isso não poderá ser. Eu, em relação aos seguros agrícolas, ao CIPAC, se calhar ficava-me por aqui. Muito obrigado a todos.
Sr. Presidente, afinal, respondeu-me ao problema do CREN e eu perguntei-lhe pelas linhas de crédito.
Percebi do CREN, desculpe. Relativamente às linhas de crédito, têm sido muito pequenas e muito pouco eficazes. Pronto, e tenho 30 segundos, não posso. Quero agradecer a todos a audição que tivemos e relativamente à PAC. Quero também informar os seus deputados que nós, Federação, está em curso fazermos um levantamento de todas as situações e das oportunidades e quando esse trabalho estiver feito, faremos chegar ao vosso poder para também partilharem connosco as nossas preocupações. Muito obrigado a todos em nome da FNOP.
Queria agradecer também em nome da Comissão à direção da FNOP. Se porventura tiverem alguma documentação mais relativamente aos assuntos que aqui nos deixaram hoje, que quiserem fazer chegar aos serviços da Comissão, que nos façam chegar, no sentido de nós próprios também os distribuirmos, e os grupos parlamentares, se assim quiserem, também tomarem alguma iniciativa sobre isso. E agradecer-vos, a Comissão está também à vossa disposição, naquilo que for necessário. Muito obrigado por terem vindo. Senhoras e senhores deputados, vamos interromper os nossos trabalhos por 5 minutos. Voltaremos já de seguida.